na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. De novo então. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz.
Deus abençoe todos nessa manhã, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Vocês conseguem me ouvir bem aí, irmão? Dá para ouvir aí? Eu não sei o retorno aqui, parece que está meio fraco. Amém. Eu creio que é um privilégio muito grande, irmão, nós podermos estar aqui reunidos, porque em primeiro lugar, eu creio que vocês amam a Deus. Vocês estão aqui porque vocês amam a Deus, não por causa de outra razão, né? Aleluia. E como amantes de Deus, vocês estão aqui também para glorificar a Deus. Você sabe que é tão importante glorificar a Deus. Teve um homem que não glorificou a Deus. Na Bíblia diz que ele se exaltou, achou que ele era muito, muito diferente dos demais. E não deu glórias a Deus. E Deus fez ele virar um animal. Nabucodonosor, um grande rei, comia com os boi, pasto, grama. Totalmente louco, até que um dia ele se deu por conta que ele tinha que dar glórias a Deus. Veja como Deus exige isso, irmão. E às vezes não damos glória a Deus, e as coisas podem ir muito mal. Aleluia. E nós queremos dar glória porque Ele é digno de glória. Não há ninguém que é digno de glória a não ser o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória. Pois bem, irmãos, eu vou aproveitar que vocês estão em pé. Nós vamos tomar a Bíblia e vamos ler uma escritura. No último livro da Bíblia Sagrada, o livro de Apocalipse, e no versículo 18, não, no capítulo 18, para tomarmos hoje um tema que vai abrir muito a sua compreensão e também para que você possa ver as coisas mais claramente. Apocalipse 18, verso 1 em diante. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com as abundâncias de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até os céus, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai, te damos graça mais uma vez, pelo fato de termos sido elegidos por Ti antes mesmo da fundação do mundo, para estarmos aqui presentes para cumprir o Teu desígnio e a Tua vontade. E aqui estamos hoje reunidos em nome de Jesus Cristo para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra e receber de Ti, ó Senhor, as coisas que nós devemos ter em nossos corações. Ajuda esse povo, ajuda Teus filhos, ajuda aqueles que estão conectados com nós, que hoje eles possam ver a glória do Senhor, possam ver a presença de Deus, aleluia, possam desfrutar das bênçãos do Senhor, pois nós te rogamos isso no santo nome de Jesus Cristo. Ainda vire para seu irmão mais próximo e diga: Deus lhe abençoe nessa manhã, precioso irmão ou irmã. Aleluia, com isso você pode tomar seu assento. Nós estaremos tomando um tema e vamos intitulá-lo Sai dessa doutrina, povo meu, ou povo do Senhor, que seja, né? Sai dessa doutrina, povo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Agora, o que nós podemos ver por essa leitura? Que Deus abomina as doutrinas da grande Babilônia, ou da grande prostituta. A sua doutrina, o seu ensinamento, o que eles ensinam, é um ensinamento de demônios, é o evangelho falso, é o evangelho que é contrário às escrituras. Como diz em Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos se apostatarão alguns da fé, deixarão a fé original, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então aqui, essa grande Babilônia é o sistema religioso mundial encabeçado pelo catolicismo e os demais protestantismos e demais igrejas de todos os tipos de segmentos, estão todas elas incluídas nessa cabeça grande, né, da grande prostituta. Então eles deixaram aqui a fé original. Timóteo disse, qual é a fé original, irmão? A fé apostólica é a fé original, e eles deixaram a fé original, a fé dada uma vez aos santos, para seguir doutrinas dos demônios. O diabo sempre pregou e pregou diferente das escrituras. Se o seu ensinamento é doutrina de demônios, o Senhor aqui, ele chama uma voz, Deus chamando, chama seus filhos para saírem do sistema das igrejas, porque esse é o sistema de mentira e de engano. Aleluia, porque isso é pecado que eles fazem. Seu ensinamento é pecado. Aleluia. E devemos sair do meio desse pecado para não sermos julgados junto com eles, porque eles serão lançados no lago de fogo, a Bíblia diz. Em 2 Coríntios 6:17 diz: por isso saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e então eu vos receberei. Veja, o que é imundo? A doutrina que eles ensinam, o seu ensinamento, a sua pregação, ela é imunda. Aleluia, só da igreja católica? Não, dos protestantes. Aleluia. Dos evangélicos, dos pentecostais, todo o seu ensinamento é imundo. Aleluia. Por isso a Bíblia diz: apartai-vos deles, aleluia, dessa doutrina de demônios, que parece evangelho, mas são de demônios, e eu vos receberei. Então, sempre pontuamos essas escrituras, que achando que são feiticeiros, que tá, a Bíblia está falando de feiticeiro, né? Que são idólatras, que são outras religiões, né? Porém, O que aqui está falando Paulo é aqueles que não ensinam a verdadeira doutrina. Então não importa se é feiticeiro, se é católico, se é protestante, se é pentecostal, se é falador de língua, se é expulsador de demônio, se é operador de milagre, a sua doutrina é de demônio. Por isso a Bíblia diz: sai daí. Aleluia. No terceiro selo, o mensageiro diz, 133, pois ela trocou sua palavra virtuosa, a palavra de Deus, quando vendeu a Bíblia, e pôs um homem ali que diz que a igreja tem direito de mudar o que eles quiserem mudar. Não é assim hoje? Cada igreja muda o que quer. Faz o que quiser com a palavra. Não é só o Papa que faz isso. Não, qualquer igreja. Eles se acham no direito de mudar e fazer o que bem entender. E eles têm feito isso. E a noiva de Cristo, a noiva pentecostal, vendeu sua virtude. Vendeu sua virtude, vendeu a sua fé. Ali em Niceia, tal como Eva vendeu sua virtude a Satanás no jardim do Éden, exatamente correto. Isso diz o mensageiro. Veja bem, as coisas que hão de ser, mensagem, e a civilização veio através do conhecimento. Do conhecimento, aquilo que Satanás, do conhecimento que Satanás vendeu a Eva no jardim do Éden, que a fez transgredir os mandamentos de Deus. Então o conhecimento, aleluia, a sabedoria, a inteligência, que faz você transgredir algum mandamento bíblico, já é a sabedoria do diabo. O diabo tem sabedoria para te levar a transgredir a palavra de Deus. Então hoje eles estão vendendo a palavra de Deus e pensam que pode fazer o que quiser com a palavra de Deus. Pensam que pode desobedecê-la, que isso vai dar alguma coisa, que eles vão se dar bem com Deus. E se vendem. Se vendem por causa de carne, por causa de sexo, por causa de casamento indevido, por causa de dinheiro, por causa de mundo, por causa de fama, por causa de alguma coisa, vendem. Vendem para transgredir e tomar aquela coisa que estão lhe oferecendo. Judas vendeu a palavra por 30 moedas. Por quantas moedas você vende a palavra? E quando ele vendeu, ele trocou a fidelidade dele por Cristo por 30 moedas. Isso mostrou que ele era do maligno. Quando você troca ou vende a palavra por causa de alguma coisa que você tem no mundo que lhe oferece, você, ao vender, mostra que você é do maligno. Então muitos vendem o seu direito de primogenitura, né, por conhecimento, para depois transgredirem os mandamentos. Por causa do conhecimento, por causa do prestígio, às vezes por causa do orgulho, vendem a palavra de Deus para colocar seu ensinamento, o ensinamento da sua denominação, tiram alguma coisa da Bíblia, ou acrescento algo que não está escrito, aleluia, e isso chama-se acrescentando preceitos de homens, colocando algo a mais, ou tirando algo da palavra. A Bíblia diz, não podemos colocar nada a mais na palavra de Deus, nem tirar nada do que está na palavra de Deus. Se fizermos isso, ou se alguém faz isso, é parte da grande Babilônia, que perverteu os ensinamentos de Cristo. As igrejas perverteram o ensinamento original. A mãe de todas as igrejas perverteu e ensinou as filhas também perverteram. Por isso em Provérbios 36 diz assim: nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Agora, qual é o pecado das igrejas? Porque tem igrejas, entre aspas, santas, tem padres santos, tem freiras santas, tem pentecostais santíssimos. E falam língua que nem anjo e expulsam demônio que nem Deus. Qual é o seu pecado, irmão? O ensinamento pervertido é o seu pecado. Vamos ver aqui, voltando para o fundamento, porque toda igreja tem que ter um alicerce. Se ela não tem, ela não, não, nenhum prédio fica em pé, nada fica em pé se não tem um alicerce. Tu não consegue construir um tabernáculo como esse aqui no ar. Tem que ter alguma coisa onde se apoiar. Vamos lá para o fundamento dessas igrejas, se elas têm alguma coisa que apoia elas. Alô, porque essa grande Babilônia, na verdade, ela não tem fundamento. O seu fundamento é o abismo, e o abismo é um buraco, uma coisa que não tem fim, sem fundamento. E a Bíblia diz que se prostituíram todos os moradores, os crentes da terra, com a sua doutrina e com o seu ensinamento. Se prostituíram, porque era uma prostituição da palavra de Deus, uma perversão da palavra de Deus. Em Mateus 16, 13, vamos entrar num tema que vocês já conhecem. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? Eles disseram: um João Batista, outro Elias, outro Jeremias, um dos profetas. E disse-lhe ele: e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre esse alicerce, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra esse alicerce, ou contra essa igreja. Então o seu ensinamento da grande Babilônia ou das igrejas está pervertido bem aí, já não tem alicerce. Como diz o mensageiro aqui na mensagem Companheirismo através da Reconciliação, Jesus prometeu aos seus discípulos vindo da montanha, 38, que dizem os homens ser o filho, que é o filho do, que o filho do homem é? Há uns dizem que é o Moisés, outros dizem que é Elias, alguns dizem que é Jeremias. Ele disse: quem dizeis que eu sou? Pedro parado disse: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Ele disse: escutem bem, bem-aventurado é Simão, porque não te revelou carne nem sangue, nem tem aprendido isso em seminário, não aprendesse isso de um homem, nem carne nem sangue te revelou isso, mas meu Pai que está no céu tem revelado. Agora a igreja católica, a cabeça da Babilônia, disse: foi feita sob a confissão de Pedro. A igreja protestante diz que foi Cristo a rocha que ele havia edificado a sua igreja. Mas se você nota, não foi em nenhum. Era uma verdade espiritual de Deus revelado a Pedro, que Jesus era o Filho de Deus. Na verdade, a igreja católica coloca um falso fundamento. Os protestantes põem um falso fundamento. E a Bíblia diz: nenhum homem pode chamar Jesus o Cristo só pelo Espírito Santo, amém? Sobre essa rocha, ele disse, edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Edificarei minha igreja espiritual na verdade revelada. Qual verdade? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Agora, cada igreja reclama todas reclamam que têm a verdade. Cada tabernáculo também reclama que tem a verdade. Mas a verdade está na palavra revelada que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não um Deus de uma trindade, nem sendo o Pai de si mesmo, porque são mentiras isso. A própria palavra igreja significa os que foram tirados para fora. Para fora da onde, irmão? Para fora do quê? Do pecado, da incredulidade, que reina no reino das igrejas, no reino dos tabernáculos, no reino de qualquer sistema religioso. Agora veja que os fariseus e a igreja lá dos dias de Cristo, eles tinham ódio do Senhor Jesus. E o ódio que eles tinham era por causa da revelação da palavra. Diz aqui em São João 17:14: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que tires do mundo, mas livre-os do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o que santifica nós não é alguma coisa diferente, é a palavra, viver a palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Então, a minha pergunta é: como podemos ter comunhão com os que pecam contra Deus? Veja, como vou ter comunhão com um membro da Babilônia, que serve os demônios e tem uma doutrina de demônios? Diz o profeta que aves da mesma plumagem andam juntas, identificado com Cristo. Ele também diz assim: pois há um velho provérbio aqui na terra: o pássaro é conhecido pelas suas penas, e o homem é conhecido pelas companhias que ele conserva. Então, você é conhecido pelo que, onde você vive, como você vive. Se uma pessoa se deita com um cão pulguento, cheio de doutrinas de demônios, sairá dali com pulgas de demônios, com doutrinas de demônios, porque anda com um demônio, anda com um cachorro que tem doutrinas de demônios. Oh, não vai pular, as pulgas pulam. Por isso a Bíblia diz: fica no meio deles. Como você faz? Você sai ou fica? Salmo 107:11: porque se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Aleluia. Agora veja, irmão, se você se rebela contra a verdadeira palavra, você está mostrando que você é membro da grande Babilônia. E se eu andar transgredindo as palavras de Deus, como você acha que as coisas vão andar? Diretamente para o abismo. E os irmãos sabem que a minha esposa está hospitalizada, e no seu quarto essa semana tinha uma senhora, e eu me recordei o que o profeta falou em algumas coisas, eu vi outros testemunhos disso também. E um ou dois dias antes de ela partir, ela começou a gritar: tem dois seres negros aqui, pretos, que querem me matar e querem me levar. E ela começou a entrar em convulsão e começou a se agitar. E eu até cheguei lá, perguntei se ela queria oração. Ela me correu de lá, não queria. E eles que tiveram que dar aquela injeção que apaga até elefante, sabe? E quando ela ia se acordar, eles davam outra injeção, até que os dois seres a levaram. Era uma pessoa que soube que evangelizaram, tinha sua crença, mas nunca quis Cristo. E uma coisa que eu tenho notado, irmão, e isso é verdade, né? Se o diabo nunca te deixou te converter em vida, não vai ser lá no leito da morte que ele vai te deixar te converter. Aqui, ó, que ele vai te deixar. Lá que ele não vai te deixar te converter. Porque ele já te dominou toda a vida. Não seja fiel, não cumpra a palavra, não isso. E na hora da morte, aí tu vai te converter. Mentira, irmão. O diabo não te deixará porque ele nunca te deixou. Na hora da morte, ele te leva e não adianta você gritar. E se gritar, eles dão uma injeção aquela. Ela estava, quando começou a ver aqueles demônios, ela ficou tão forte que quatro homens não seguravam ela. Ela pegava um homem, era uma velha de quase 80 anos. Com o seu braço levantava um homem de 80 quilos assim, para cima. Ah, eu tenho uns homens de preto que querem me levar. O desespero. Mas não quero Cristo, não quero, não quero. Nunca a pessoa se converte na hora da morte, irmão. Porque se tu todo o tempo de vida não te converteu, não é na hora da morte. Aleluia. Eu já vi isso várias vezes e agora novamente vi, é verdade. Aleluia. Paulo disse, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Aleluia. Em Tessalonicenses ele diz algo aqui, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Essa é uma grande verdade, que quando você ouve a verdade e rejeita andar nessa verdade, você terá que crer na mentira e seguir o conselho do diabo, não de Deus, porque de Deus você já rejeitou. E você recebe isso. E Deus mesmo permite que aconteça isso. Como diz lá em 1 Reis 22, 21, diz: então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com o quê? Ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus pregadores. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás, sai e faze assim. Então, certa ocasião, em Israel, o país mais crente do mundo, na sua época, não sei se hoje ainda é, né? Em questão de Jeová, de Bíblias, eram os mais crentes, né? E eles criam nas escrituras, porém eles tinham algumas interpretações das escrituras. Eles tomaram uma escritura que dizia que Ramote de Gileade, um pedaço de terra, né, grande, era deles, estava escrito, estava ali a escritura. E isso era uma escritura, era uma promessa de Deus, está escrito. E eles tinham então a palavra do Senhor em suas mãos. Está aqui, está aqui. E o rei Acabe, rei de Israel, e o rei Josafá, era o rei de Judá, se uniram para tomar essa promessa do Senhor. E eles queriam então consultar a Jeová, como todo cristão. Vamos consultar a Jeová. Hã? Mas consultar de uma maneira religiosa, sem a presença do verdadeiro profeta de Deus, ou sem a presença da palavra original do profeta da sua era, que era Micaías. Micaías era o profeta daquela era, ele tinha a palavra, ele tinha a mensagem da hora. E eles tinham a sua própria revelação das coisas. Porém, de todas formas, eles conheciam a verdade e conheciam a vontade de Deus. E quando eles foram consultar Jeová, na verdade, eles consultaram, foram 400 pregadores, ou profetas, profeta é pregador. E todos 400, em um grande coral, disseram a mesma coisa. Qual coisa? A coisa que Acabe queria ouvir. Você sabe que hoje as pessoas seguem uma religião, ou um grupo, porque eles ouvem o que eles querem ouvir. As denominações estão cheias porque lá eles falam o que as pessoas querem ouvir. Ouvem o que querem. Por isso que o grupo da noiva é pequeno, porque ela também quer ouvir, só quer ouvir o que é, também quer também ouvir algo. Ela quer ouvir só a palavra do Senhor. Aleluia. Então, porém, Josafá, ele era um pouco mais, assim, entre aspas, prudente, era muito religioso. Tem mais um aí para nós ouvir? Tem mais um profeta do Senhor? Porque esses 400 aí não são bem do Senhor. Ah, veja bem. Pois ele tinha consciência que os 400 pregadores eram cobra mandada, profetas pagos. Eles eram corruptos. Sabe que é corrupto? Que vende, se vende pelo dinheiro, se vende por alguma coisa. Por isso o Brasil é um país cheio de corruptos, porque eles se vendem por causa do dinheiro. Vende o seu direito, vende a sua moral, vende a sua dignidade. Josafá disse, esses 400 aí também são cobra mandada. Josafá, rei de Judá, sabia que esses profetas eram assim. Atuavam de acordo com a regra da igreja. Não atuar de acordo com o nosso tabernáculo, a porta está ali. E Acabe, rei de Israel, já na verdade estava sentenciado por Deus, porque ele tinha deixado a palavra de Deus de lado. Ele tinha construído um grupo forte, um grupo revelado da mensagem daqueles dias, né? Porém colocou o profeta de Deus de lado, pois ele tinha a sua própria interpretação das escrituras. É o mesmo quadro hoje, irmão. Eles dizem que tem um profeta, mas essas coisas aqui não, essa não. Isso é deixar de lado o seu profeta, é deixar de lado o Senhor. Então, segundo Reis 22 diz: porém Micaías disse, vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso eu falarei. Bem, até aqui nós podemos dizer amém. E aí o profeta disse, sobe e serás bem sucedido, porque o Senhor entregará a terra na mão do rei. Agora veja que quando o rei Acabe ouviu isso, ele disse, não, só um pouquinho, não vem com isso aí. Até quantas vezes eu vou ter que te dizer que só fale para mim a verdade no nome do Senhor, porque isso que tu está falando aí não é a verdade. Então ele sabia que os 400 mentiam. Porque Micaias falou a mesma coisa com os 400, ele disse, não, me fala a verdade, porque você que está falando, os mentirosos já me disseram. Veja, porque eles já estavam pregando uma mentira. Aleluia. Então Deus permitiu o seu profeta falar isso. Aleluia. Porém, Acabe sabia o que era verdade e sabia o que era mentira. Ele sabia o que era correto e o que não era. Ele conhecia a verdade, mas não estava andando na verdade. E ele sabia que os seus profetas, os seus pregadores estavam interpretando toda a coisa. Então Deus permitiu que esse espírito do erro entrasse nos seus pregadores, para errarem e profetizarem e ensinarem coisas mentirosas. Aleluia. Então Deus mesmo disse, vai espírito mentiroso, entra naqueles profetas lá, e mente e engana todos, e tu prevalecerás. E prevaleceu. Aleluia. E Acabe, sabendo da verdade, depois prendeu o pregador, né, o Micaias, e disse: quando eu voltar, eu vou te matar. E mesmo sabendo que os outros eram mentirosos, a mentira não prevalece, as portas do inferno não prevalecem. Todas vão cair, todas vão virar nada, e todos que estão nele também vão virar nada. Então veja, em Tessalonicense, ele fala que Deus também envia hoje a operação do erro por aqueles que não receberam o amor da verdade, não querem a verdade, não querem viver a verdade. Então Deus envia um espírito do erro para que creiam em mentiras. As denominações de qualquer tipo de grupo religioso, por não terem aceitado a palavra do Senhor, Deus permitiu então entrar esse espírito do erro para enganar. Isso vem da parte do diabo, engano, para mentir e fazer o povo crer em mentira. Você sabe, irmão, que a coisa mais fácil de uma pessoa crer é crer na mentira. Se é uma mentira, todos se apegam a ela. Se é uma verdade, rejeitam. Essa é uma tendência, irmão, lógica, porque por causa da condição humana caída, ele só quer as coisas do diabo. Agora veja bem, se o fundamento dessas igrejas está errado, como que o que construírem para cima vai estar certo? Não está. Tudo é errado, toda a construção está errada, toda ela é mal. Então o fundamento católico diz que eles estão edificados sobre Pedro. Os protestantes dizem que estão edificados sobre a pessoa de Cristo. E outros dizem mais, dizem que estão edificados sobre Deus. E quem é que diz que somos edificados sobre Deus? Os que se dizem ser da mensagem desse dia. Nós estamos edificados sobre Deus, porque Jesus não é o Filho de Deus, é Deus, e nós estamos edificados aí. Também está errado. Aleluia. Veja, eles se dizem ser da mensagem do último dia, na verdade eles não são, não. Eles são Babilônia vestida de mensagem, para enganar, porque o próprio fundamento deles é igual da Babilônia, não tem fundamento. Então nenhum fundamento está correto. Por isso a Bíblia diz: sai do meio deles, saia de suas doutrinas, saia do meio dos seus ensinamentos diabólicos. Ah, mas irmão, eles nem falam em diabo, só falam em Jesus. O ensinamento deles ainda é diabólico, com Jesus e santo, sem santo, tudo é diabólico, porque já o fundamento já está mal. Aleluia. Então o assunto é que eles tinham a palavra do Senhor, como aqueles israelitas lá, os 400 profetas. Eles tinham a mensagem de Deus, porém tomaram as coisas de maneira errada. Isso sucedeu com o povo de Israel nos dias de Jesus. Eles tinham as escrituras, porém tomaram as escrituras de uma maneira errada. Caim tinha as escrituras, ele tinha a palavra, porém tomou as escrituras de uma maneira errada, por isso ele era diabo. Todo que toma a palavra de uma maneira errada, ele é um diabo, porque ele não pode tomar da maneira correta, porque só esse é o Filho de Deus que pode fazer isso. Então nos dias de Cristo, os homens mais religiosos da terra, eles tinham a palavra, eles tinham a mensagem da hora, mas tomaram também de forma errada. Então quando você se posiciona de uma maneira errada, por mais escrituras que você já tem e diga e pratica, há um espírito de mentira guiando você, dizendo que o teu fundamento também vale, e não vale nada. Você não pode construir em cima do abismo, vai cair. Porque o fundamento do cristão desse dia, da igreja, noiva, está baseado na revelação que Jesus é o Filho de Deus. Nós estamos centrados aí, sentado bem aí. Então, com quem você está se identificando nesse dia? Quando uma pessoa não quer a verdade, quando ele não quer a vontade perfeita de Deus, Deus então envia a vontade permissível, que se chama espírito do erro, para errar e ser condenado. Porque as pessoas hoje se tornaram santos segundo os seus próprios preceitos. Aqui é uma igreja santa, irmão, aqui nós vivemos assim, assim. Isso é preceito humano. Você não tem o fundamento. Então, a Tessalonicense diz, Deus envia então o espírito do erro para que fiquem crendo na mentira. Aleluia. Então, por não crerem na verdade, veja bem, Deus envia um espírito erro para eles crerem em unicidade. O espírito erro convence eles, não existe o Filho de Deus. Eles creem, mesmo que a Bíblia está falando outra coisa. Aleluia. Então o espírito erro convence eles crerem na mentira, dizer que a Bíblia está mal. A mesma coisa que Satanás disse para Eva, Deus está mal, Eva. E ainda diz assim, não, o espírito erro, olha aí, ele dizendo assim, olha, Jesus é o seu próprio papai. E eles, amém, porque estão crendo na mentira agora, deixaram a verdade, ou quando Deus expôs a verdade, eles não quiseram. Aleluia. Também o espírito erro, ele tem vindo, o qual é um espírito que se parece muito com o Espírito Santo, é muito parecido, para crer numa trindade. Ou eu creio numa trindade. Isso é contrário às escrituras, mas ele crê. Quem está fazendo ele crer? O diabo, crendo numa mentira. Por isso a Bíblia diz, sai do meio desses que creem na mentira, para que não sejam participante das pragas que vai vir sobre eles. Isso é uma coisa séria. Ah, irmão, todo irmão, irmão, uma ova. Meus irmãos são aqueles que fazem e creem na verdade de Deus. O resto pode ser irmão do outro, mas não meu. Meus irmãos católicos, eu não tenho irmão católico, só o original. Só os católicos original que permanecem na palavra. Então veja aqui. Sai da semente de Niceia. Quando começou a grande Babilônia? Na mensagem Apocalipse 1, parágrafo 66, diz assim. Agora no concílio de Niceia, eles chegaram a duas grandes decisões. Muitos deles naquele dia, dos pais da igreja primitiva, eles tinham duas visões extremas. Uma delas era de um Deus triuno, um trinitário, e a outra a de um Deus. E ambos começaram a existir e foram para dois extremos diferentes. Desse jeito, o trinitarismo se tornou um lugar de uma pessoa de três deuses, e o unicismo se tornou um unitário simplesmente tão errado quanto o outro também estava. Parece verdadeiro, mas está errado. Assim, ambos foram para os extremos. Mas bem aqui se revela a verdade. Olha aí a verdade. Quem? Jesus disse, vós são do diabo, vocês não podem se firmar nessa verdade. Está aqui a verdade. O profeta dizendo, aqui está a verdade. Quem pode se firmar nessa verdade? Só o eleito pode se firmar. Jesus não poderia ser seu próprio pai. Oh, não, ele não é o pai dele? Não. Se estão fundamentados nessas duas doutrinas, estão errados. E essas igrejas, não, dali não saem coisas boas, irmão. Eles não podem se firmar na verdade. Eles não são nada diferente do que o catolicismo, é igual. Não tem fundamento. Por isso, saiam da doutrina niceiana. Saiam dessa doutrina de Niceia, povo meu. Saiam do meio deles. Para que você não seja julgado. Veja, irmão, a situação está tão difícil. Às vezes, irmão, por que o irmão não participa lá? Por que não participa lá? Mas, irmão, eles são niceianos. A Bíblia me diz para sair do meio deles. Como eu vou me meter no meio deles? Se eles negam as escrituras, se eles negam o fundamento, imagina o que negam para cima, então. Por isso a Bíblia diz, sai do meio deles, para que não sejam participantes dos seus pecados. Qual o pecado, irmão? De incredulidade. Porque pecado é descrer. Muitas pessoas escutam isso e diriam, o irmão Branham é unicista, eu não sou. E penso que ambos estão errados, unidade e trindade, não para ser diferente, mas sempre há o meio da estrada, o meio do caminho, deidade explicada. Ambos estão errados, ambos são Babilônia, porém tem o meio da estrada. Qual é o meio da estrada, irmão? O caminho da verdade? Jesus não poderia ser seu próprio pai. E aí é onde está edificada a noiva, a igreja verdadeira. E quem quer ser edificado aí? Ninguém quer, só a noiva. Os monoteístas, como eu vi já pessoas que dizem ser da mensagem, dizem, nós somos monoteístas, é pior do que os unicistas. Porque os monoteístas não creem que Deus tem nenhum tipo de filho, nem o primeiro, nem o segundo, nem ninguém. São judeus. Judeu não crê que Deus tem filhos. E eu vi um pastor numa mensagem, nós somos monoteístas. Eu disse assim, vocês são Babilônia. Então a Bíblia diz, sai do meio deles. Aleluia. Ele tem um pai à parte dele. Então Jesus não poderia ser seu próprio pai, não há como sê-lo. Ele não poderia ser, isso nós temos várias vezes. Então em 2 Coríntios 6,14 diz assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Os infiéis não são só os mundanos, às vezes os mundanos, irmão, vou dizer assim para você, eles não são infiéis. Eles nem conhecem o que é fidelidade. Mas esse desigual com os infiéis, o infiel é aquele que sabe o que é ser fiel e se torna infiel. Então ele está falando de crente. Mundano, pobre, coitado, não sabe nem o que é norte e sul nas coisas de Deus. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E com que comunhão tem a luz com as trevas? Ah, mas irmão, uma grande luz com alicerce de Babilônia? Então esse é aquele anjo que se transforma em anjo de luz, mas é o diabo. E a marca da besta, irmão, está bem aí. Porque a marca da besta é a marca desta Babilônia, dessas religiões. Eles estão marcando o povo com a marca da besta. O pessoal está esperando um carimbo eletrônico. Estão esperando um chip eletrônico para marcá-los na besta. A marca da besta é marca religiosa. É marca, aleluia, daqueles que não têm fundamento. Na mensagem tem isso? Na mensagem não, mas daqueles que se dizem ser da mensagem, sim, eles não têm alicerce. E o que é a marca da besta? A marca da besta eles recebem na mente, irmão, no ensinamento. A marca na testa não é no cérebro. na massa cefálica ou na testa. Não, a marca é o ensinamento que eles recebem contrário às escrituras. Tem bastante verdade, mas o diabo está ali mentindo também. E com a sua mão, eles apoiam aquela mentira, dizimam, oferta, trabalho, evangelho, e levam almas para, entre aspas, Cristo. Cristo diabo. Nenhuma alma é salva fora da verdade de Deus. Essas almas não são salvas, são conduzidas para a morte, para as denominações. Então essas doutrinas da Babilônia, esses ensinamentos da grande prostituta e das suas filhas, são a marca do diabo, a marca da besta. E quando eles recebem a doutrina, dizem assim, me identifico com essa doutrina, eles ficam identificados que são propriedade do diabo. Como Caim, tinha bastante escritura, tinha bastante Bíblia, tinha bastante cantor, tinha bastante música, tinha bastante Bíblia, mas sua alicerce não tinha nada. Diabo. Não pode se firmar nessa verdade. É coisa muito séria, irmão. Se você não entende, você vai lá e recebe a marca da besta, porque recebe uma doutrina. A Bíblia diz, sai, eu me meto. A Bíblia não te mete lá, eu me meto. E recebe a doutrina e diz, Deus está errado. Sim, seu diabo, tu tem razão, Deus está errado. E o diabo é o maior pregador do amor. O amor pervertido. O amor. Irmão, nós temos que ter amor. Amor negando a palavra. Mas importa é amor, a palavra não se importa. Não, não queremos a palavra, só o amor. Esse é o evangelho do diabo. Porque você acha que ele está hoje unindo as igrejas do mundo inteiro? Com ódio? Não, com amor. Amor para cá, amor. Vamos reunir nossas doutrinas falsas com amor. Depois nós matamos aquele grupinho que fica só falando contra nós. Aleluia. Vamos lá. A igreja está aí, irmão? Onde está a marca da besta? Um dia virá. É, um dia virá. Vai ser daqui a um tempo mais para frente. Não tem mais gente marcada na marca da besta do que você imagina. Na mensagem, a marca da besta, ele diz assim, 224, ele não se importa com qual seja a sua organização. O diabo não se importa, irmão, você está na organização tabernáculo da fé, tabernáculo sem fé, tabernáculo redondo, quadrado, triangular, não me importa, o tabernáculo das águias, tabernáculo com uma águia, né, ou meia dúzia, para ele não importa. Isso é uma bobagem. Isso se conectou com o catolicismo e voltou para ela e ficou nela. Voltou ao catolicismo. Ah, não, nós não somos assim, irmão. São sim, vocês têm a mesma alicerce deles, nada embaixo. É? E você recebe essa marca que ela tem. Não disse o anjo, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e eu vos receberei? E não toqueis nessas coisas imundas e eu vos receberei. É o Espírito Santo falando, diz o mensageiro. E todo aquele que receber a marca da besta ou a letra do seu nome, gostaria que tivesse um tempo para entrar nisso. Meu tempo está esgotado. E qual é a letra do seu nome? Protestantismo. Também pentecostalismo, tabernacalismo, o que seja. Façamos uma imagem à semelhança dela. Façamos uma organização. Nossa igreja é simplesmente tão grande quanto a igreja católica. a imagem da besta. Eles se apropriaram de todas as coisas. Eles tinham grandes igrejas e nós temos também. As maiores do mundo agora são dos pentecostais, evangélicos. Se a igreja católica está grande, nós somos grandes, somos a imagem dela. Temos simplesmente tanto gente de classe da cidade em nossa igreja, como a igreja católica também tem. Se lá tem deputado, aqui também tem. Lá tem prefeito, aqui também tem. Tem ladrão lá, aqui também tem. Tem mentiroso lá, aqui também tem. Tem juiz lá, aqui também tem. Tem advogado lá, aqui também. Nós também temos. Imagem. Façamos uma imagem, não façamos o homem. Façamos uma imagem semelhante à besta. Oh, aleluia. Vamos ser uma igreja melhor do que a mamãe. Vamos fazer a imagem dela. E a Bíblia diz que ela é uma meretriz. Isso é uma prostituta. Através da organização, prostituiu, adulterou a palavra de Deus. E eles copiam a mesma coisa errada. Mas a igreja do Deus vivo é livre disto. Olha só, escute bem o que eu vou ler aqui. Aquele que o Filho libertou verdadeiramente é livre. Não o que Deus libertou, o que o Filho libertou. Libertou do que, irmão? Dessas mentiras para colocar você no centro da coisa. Saiam disso, diz o mensageiro, e sejam cheios do Espírito Santo. Na verdade, eles nem querem ser libertos, irmão. Porque quem liberta o Filho de Deus, eles nem creem nisto. Veja, eles não creem nisso, então como serão libertos? Não podem ser libertos, pois colocaram Jesus como pai dele mesmo para aprisionar o povo a não crer corretamente. Irmão, não precisa muito para você pecar e ser um maligno. Quando Caim foi lá e apresentou os frutos da terra, era tão escriturístico quanto de Abel. Não tinha diferença de escritura, era igual. Só que uma estava deslocada no tempo e não estava deslocada. Não era tempo de apresentar primícia, era tempo de apresentar sacrifício. Era escriturístico. Eles têm escrituras, mas não pode se firmar na verdade que liberta. Vamos nos colocar em pé, passa aqui, irmão. Mas nós lermos aqui São João 8, irmão. Que eu mencionei São João 8. Vocês ainda estão aí, digam amém, irmão. Quantos querem receber a marca da besta aqui, irmão? É só você crer como eles. São João 8, começando no verso 36. Aleluia. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Bem sei que sois descendência de Abraão. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós.
Eu falo do que vi junto de meu pai. Isso é uma verdade. Eu falo do que vi. Jesus mentiu aqui? Do que vi junto de quem? De mim mesmo ou do pai? Do pai. E vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Eles tinham uma revelação também do pai deles. Continuando.
Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão.
Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tem ouvido, Abraão não fez isso.
Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus.
Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, não sou ele, né? Veja, mas ele me enviou, olha aí a verdade. Continua, irmão.
Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra.
Agora veja, por que eles não podiam ouvir essa verdade? Vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Vocês têm que seguir mentiras. Você continua.
Mas por que vos digo a verdade e não me credes?
Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes?
Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus.
Respondeu, pois, os judeus disseram, não dissemos nós bem que és samaritano e que tens demônio?
Jesus respondeu, eu não tenho demônio. Antes honro a meu Pai e vós me desonrais.
Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue.
Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte.
Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tem demônios. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar minha palavra, nunca provará morte.
És tu maior do que Abraão, nosso pai, que morreu, e também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser?
Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Mas quem me glorifica é meu Pai, ao qual dizeis que é vosso Deus. Pode tomar vosso assento, irmão. Na mensagem Torre de Babel, irmão, 122. Olha aqui o mensageiro falando, preste bem atenção, irmão. Aleluia. Você não pode ficar neutro. Não, eu não sou nem de cá nem de lá. Não tem como. A Bíblia diz que nesse dia cada homem que não estivesse selado com o Espírito Santo teria a marca da besta. Pois bem, o que é marca da besta? O mensageiro responde, incredulidade. Veja, incredulidade. Igreja Católica é crente? Creem na Bíblia? Bastante, mas é incrédulo. Os pentecostais creem na Bíblia? Bastante, mas são incrédulos. Os que se diz da mensagem não creem nisso aí que estamos falando, são o quê? Incrédulos. O que, que eles têm então? A marca da besta. Isso é uma marca, irmão. Quando você recebe o selo de Deus, você é uma pessoa que não pode mais descrer de Deus. Você não consegue mais, não tem como. Você não erra mais, você não peca mais. Erra não, estou dizendo, não erra em incredulidade. E a marca da besta, você continua insistindo em crer no erro e defender o erro, porque essa é a marca que você tem. E ela vem na sua mente. Veja que aqui nesses cultos, aleluia, o Espírito Santo vem com a sua palavra para marcar vocês também. Com a fé. Embora que muitos não aceitam essa fé, vão ser marcados de outro jeito então. Não sabe você, se teus pastores te ensinam, te ensinaram no Velho Testamento quando a trombeta soava, se o homem quisesse ficar livre, ele ficava livre. Se ele não queria, ele ia até o pilar e uma sovela furava sua orelha, porque ele se recusava à liberdade. E se você recusa a liberdade, que vem do Filho de Deus, então você servirá aquele mestre para o resto dos seus dias. E você está perdido. Serve, serve, vai na igreja e está santo, e fala a língua, e faz isso, e se dedica, e está perdido. Porque descreu da verdade de Deus. Por isso que quando olho esse monte de crente, meu, sabe o que eu vejo? Um monte de pessoas perdidas.
perdidos. Porque ou a Bíblia está errada, nós somos perdidos e os católicos e todas as igrejas irão ao céu. É verdade, irmão. Se eles irem, ninguém fica aqui. Todos vão. Bastante verdade, hein? Na verdade, eles não creem no profeta de Deus. Somente tomam hoje algumas coisas que convêm para sua doutrina. O que não encaixa, eles deixam de lado e combatem, irmão. Aleluia. Sabe o que é isso? Marca da besta. Não, essa aí não é assim, não é assada, não é. Marca da besta. Ele não pode crer em toda a verdade. Não são filhos de Deus, irmão. Desculpa, é, mas para pastor ungido, pode ser ungido, que sai até raio pelos olhos. Está perdido. Eles nem mesmo creem no que nós lemos aqui na Bíblia. Diz que isso tem uma interpretação. Esse é o mesmo diabão que falou com Eva. Na mensagem presumindo. Digamos, você pode imaginar uma pessoa que tem o Espírito Santo negando parte da palavra e tomando metade dela e dizendo: essa é boa e aquela ali não é boa. O que mais você vê e diz que tem Espírito Santo? Não, esse é o espírito do erro. O espírito erro dirá: essa parte não, essa parte sim. O Espírito Santo dizer: todas as partes são corretas. Aleluia. As tradições das igrejas nos dias de Cristo cegou os olhos para que eles não cressem que aquele era o Filho de Deus. O mesmo sucede hoje, eles não podem ver o Filho de Deus, eles veem o Pai, sempre o Pai. E que ele é pai dele mesmo. Jesus é pai dele mesmo. Veja a festa da trombeta. Essa é a razão pela qual eles falharam em reconhecer a Jesus como filho de Deus. Suas tradições o haviam cegado. Eles estão cegos hoje, irmão. A tradição, nós somos da mensagem. Eu tenho 40 anos de mensagem. Eu tenho 50 anos de mensagem. Eu tenho 60 anos de mensagem. Capaz que estou errado. Errado estão os outros. Eu estou certo. Isso aí não é assim. Ah, mas aqui, irmão, não, isso tem uma interpretação, tem que ter uma revelação. Eva, tu tem que ter revelação. Não morrerei, sereis como Deus. Vai ter os trovão nos teus ouvidos. Tanto os trinitários, irmão, como os unicistas, os monoteístas, eles veem Jesus como o próprio Pai, como o próprio Deus, aliás. Os unicistas veem Jesus, o Filho, como o próprio Deus. Os trinitários veem Jesus, o Filho, como um Deus também, que forma a trindade, um Deus. Na verdade, tanto o unicismo como o trinitarismo são a mesma coisa, eles creem no mesmo, só uma coisa invertida, trocada. Agora veja, irmão, na mensagem, o Deus dessa era maligna, 144, recorde, isso foi um pecado imperdoável 3 vezes na Bíblia. Qualquer pessoa que acrescentasse uma palavra da sua própria interpretação, eu acho que é assim, irmão. Aleluia. E depois que Deus vindicou a verdade, como no jardim do Éden, depois que ele vindicou a verdade, aleluia, e uma palavra acrescentada causou toda a morte, quando Balaão acrescentou a palavra que todos nós somos os mesmos, somos todos irmãos, irmão. Não somos, eu não sou. Somos todos irmãos, irmão. Não, eu não sou irmão do diabo. Você é, irmão? Aí você seria um diabo, né? Aleluia. Deus nunca perdoou Israel por aquilo, por aceitar. Somos da mensagem aqui. Balaão tinha mensagem. Israel tinha a mensagem. Eles tinham as coisas parecidas. Somos da mensagem, somos todos irmãos. Vamos fazer uma grande convenção, reunião, encontro. Venho aqui, somos todos irmãos da mensagem. Só que nós não temos fundamento, mas isso também não quer dizer nada. E eles se meteram lá e Deus não perdoou eles. Vão se metem lá, irmão, e Deus vai perdoar vocês.
Vai. Ele vai depois pedir perdão lá para eles. Ah, eu botei vocês no inferno lá em São Leopoldo, eu perdoei eles, vocês se metendo aí.
Se casaram com aquelas pessoas, irmão, que tinham quase toda a verdade e não tinham fundamento, Deus não perdoou eles. Mas o que, que tem o casamento, irmão? É uma coisa santa, pura. Se casou com um incrédulo? Se casou com a Babilônia? Se casou com um demônio, com uma doutrina de demônio? Mas isso era antigamente, hoje Deus é mais amoroso, irmão. Hoje Deus nem olha para essas coisas. Então ele é o mais falso de todos os deuses que existem. A palavra continua sendo a verdade, irmão. E cada um pereceu lá no deserto por causa. Todos estão mortos, Jesus disse, separados eternamente de Deus. Todos acabaram, nunca foram perdoados. Isso é um pecado imperdoável. Nunca os perdoou. Agora vem aqui o que o profeta fala para nós. Oh, que coisa! Fujam disso, filhos da luz do entardecer, ou da mensagem original desse final de dia. Fujam dessas coisas que parecem ser de Deus e não são, irmão. Fujam disso. Ele não diz assim, ah, fique cuidando para não se contaminar. Ah, se cuida para não. Não, ele disse para fugir. Sabe que um ladrão, quando foge, ele foge assim, lá, 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 estão me perseguindo, lá, 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 estão me cuidando. É assim que ele foge, né? Aí quando pega um carro roubado, ele foge, estou andando a 20 por hora, estou fugindo, aleluia. Não foge é porque corre mesmo, sai de perto. Sai rápido, não quero nada com isso. E o diabo vem gritando, tu tem que casar com isso aí, porque senão tu vai virar titio, vovô, só titio. Quando Isaac foi se casar, ele não correu atrás de ninguém, ele ficou esperando o Senhor. Deus vai trazer aqui. Quando chegou a hora, Deus falou com o pai dele, vai lá e busca lá, e vai ser assim, 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 vai ser uma pessoa que vai crer, tem uma semente de Deus lá, ela vai vir aqui, vai ficar aqui. Ele não se preocupou com nada. Quando chegou a noiva, oi, vamos casar, vem, está te esperando. Não ficou agarrando, não ficou alisando, não ficou transgredindo a palavra, não ficou passando a língua. E outras coisas mais feias, não precisava fazer isso. Quando ela desceu, casaram, aí passaram a língua e se alisaram, já estavam casados. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Isso não é minha palavra, não é minha doutrina. Doutrina do pastor Henrique, não, Deus me livre. Graças a Deus não tenho doutrina nenhuma. Essa doutrina é do meu pai, que é o Deus Todo-Poderoso. Então a Bíblia diz, sai do meio deles, porque é um pecado imperdoável o que eles estão fazendo. Eles conhecem a verdade, porém rejeitam aceitar essa verdade e não querem se identificar com essa verdade. Ah, não, mas se eu falar isso aí, vou perder os membros da igreja, pastor. Pensa bem, eu 40 anos pregando que Jesus é o pai dele mesmo, agora dizer, não, irmão, está errado. Ele tinha um pai separado dele, um pai que é a parte. São unidos em espírito, mas ele tinha um pai. Capaz, irmão, eles vão fazer isso. Aleluia. Eles não querem se identificar, eles dizem assim, nós temos 400 e todos dizem a mesma coisa, Jesus é o pai dele mesmo. 400, irmão, que no Brasil tem mais de 1000 pastores, 2000 pastores dizendo a mesma coisa, 2000 naquele grande coral, Jesus tem, é ou não, Jesus é o pai dele mesmo, e o povo grita, ah, ah, 2000 pastores falando, ah. Até minha garganta ficou fraca. É a história, irmão, se repetindo. Mas capaz, irmão, nós fomos numa convenção, tinha cento e tanto, 200 e tanto, 300 e tanto pastor, e todos confirmaram a mesma coisa. Jesus é o pai dele mesmo. Esses homens não estão errados, está errado aquele louco lá em São Leopoldo falando a Bíblia. Aquele sim. Aquele parece o Micaias. Micaías. Só fala coisa ruim contra nós. Se pudesse fechar aquele tabernáculo, nós vamos ver. Aleluia. E ainda tem um povo lá que ainda fica ouvindo aquele homem. Coitado daquelas almas. Coitado delas, vão parar no céu. Aleluia. Irmão, como o seu fundamento é errado, sua doutrina arrastará erros e pecados para dentro. Aleluia. A Bíblia diz que são os demônios então estarão ali inspirando, porque o seu demônio inspirou 400 profetas a falarem uma mentira que parecia uma verdade. Imagina hoje, se os demônios estão fazendo a mesma coisa que estão fazendo, e eles pregam. Porém, esse ensinamento vem do diabo, é o anticristo pregando para eles. Isso chama-se a marca da besta. Eles estão recebendo aquela marca de incredulidade. Recebendo a marca de incredulidade. Aleluia. Incredulidade no que, irmão? Sobre a palavra. Eles têm bastante palavra, mas não têm toda a palavra. Por isso eles permitem, aí, quando não tem mais o fundamento correto, eles permitem que o seu pastor caia em adultério e continua no púlpito. Oh, irmão, nós perdoamos. Ele só caiu 3, 4 vezes. Ora, coitadinho. Coitado do demôniozinho. Porque elas já estão endemoniadas, o povo também está. Então, o demônio não luta contra o demônio, irmão. Ele se acoita. Ah, sim, é, está bem. Hã? Por isso eles permitem que um pastor pode ter mais do que uma esposa viva. Pode ter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. 12, irmão. Sim, mas são 12 santos, irmão, que passaram pela mão desse pastor. Se isso não é demônio, eu não sei o que é demônio, então. Está sim? Essa é a verdade. Está sim. Oh, irmão, eu só não casei, irmão. Eu só tenho uma esposa, mas tenho várias concubinas. Para mim, tu está me dizendo que eu sou um adúltero oficial, com carteira e tudo. A igreja diz que está bom. É que a igreja está com a marca da besta. Por isso eles permitem que qualquer pessoa tome o ministério, irmão. Mesmo que a sua vida seja desqualificada aos requisitos bíblicos. Eles dizem, Bíblia é uma bobagem. Não é bem assim. Então vamos arrancar esses requisitos aí, atrapalhando a Bíblia. Né? Aleluia. Eles criam, veja bem, eles criam doutrinas fantasiosas. Eles acrescentam, pode. Não tem problema. Isso é acrescentar. Aleluia. E mente que anda em santidade. Quantos adultérios, pastor? Só 5. Que santo esse cara, só caiu 5. Né? Quantos esposas, irmão? Só 7. Mas, que unção! Não toque no ungido do Senhor. Ungido do diabo. Que é ungido também, mas esse eu toco. Mando para o quinto dos infernos em nome de Jesus. Em Marcos 7:7 diz, em vão, porém me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homem. Já é mandamento, é assim. Mas aqui a mensagem, aqui a Bíblia, deixa isso, aqui é assim. E a unção está aí, e o raio também, o trovão, e mais um monte de papagaio, e macaco, e pomba, tudo ao redor. O zoológico está junto. Aleluia. Aí eles criam uma doutrina, irmão, para tapear aquilo, para encobrir aquele pecado. Aí eles dizem assim, irmãos, vocês não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, vocês têm que andar que nem assim, até andar de vocês tem que ser assim, ó. Eu até vou ensinar como é que é assim, né?
Vocês não estão rindo, mas é verdade, eles ensinam até como caminhar. Uhum. Ah, vocês não usam um sapato com taco, né? Não, eles nem falam do Luiz XV, o 17. Né?
Taquinho, ferro taquinho, tem que andar sem taco. Só os homens podem ter taquinho.
Ah, agora estão todos sem taquinho, estão, e os homens têm um taquinho pequeno. Oh, que igreja santa. Eu penso,
sem taco.
Criaram uma doutrina para encobrir a mentira do diabo. É a doutrina que não pode usar chinelo de dedo, porque mostra os dedos, é feio só. Teus dedos do pé é muito feio. É, os irmãos estão rindo, mas é verdade, irmão. Não pode. Mas as irmãs podem tomar banho na praia de biquíni, mas num lugar reservado. Eu disse, se não é coisa de demônio, então eu não sei o que é coisa de demônio. Num lugar reservado, os irmãos podem tomar banho de sunga, ou até pelado. E aí uns se pelam mesmo, né? São que nem o gadareno. Cheio do espírito das trevas. É aquele tipo de pessoa, irmão. Eu não estou longe de dizer isso. Eu vi agora recentemente, estive numa reunião, pouco tempo atrás. Aí eu vi aquelas irmãs, tudo assim vestida, assim bonito, aquele saia, ficava arrastando o chão e tudo, e fiquei muito bom, muito, muito bonito assim de ver, né? Tá, mas só vi, né? Não vi nada assim. Mas quando eu voltei, estive no hotel, passei no hotel, aí uma dessas irmãs, lá já era diferente. Aí a saia já era aqui, e torricada, mostrando traseiro desse tamanho lá. Na igreja é uma santidade, fora da igreja é outra santidade. Perdoa dizer essas palavras, mas é assim, irmão. São hipócritas. Por que foram lá para... Não, vamos botar uma saia, porque tem um alemão lá que diz que ele é louco. Ele é capaz de repreender o diabo de nós. Aleluia. Louvado seja Deus. É incrível, mas é verdade. E tudo em nome de Cristo, em nome de revelação, em nome de quem é a noiva. Mentira, irmão. Eles criam doutrinas. Me honro como Jesus, em vão me honro. Aí vem na igreja e canta que nem os papagaios, que nem os caturritos. Sai lá fora, é palavrão, é mundanismo, né? Aleluia. Mas dentro da igreja, irmão, não faço isso, não faço aquilo. E essa é uma doutrina do abismo. O diabo também bota a doutrina na igreja dele. Não, o negócio aqui é assim. Na igreja dele, os ministros, né, da igreja principal do diabo, os ministros nem podem se casar, não podem se contaminar com mulher. Só escondido. As freiras têm que se guardar para Jesus. Mas escondido, não precisa. Isso é hipocrisia, irmão. A gente acha que dentro do grupo que nós conhecemos não é, né? Por isso a Bíblia diz: sai dela, povo do Senhor. Sai dessa intitulada mensagem mentirosa. A mensagem é verdadeira, mas eles fazem da mensagem uma coisa mentirosa. E negam o ensinamento do profeta do Senhor, como negaram para Micaias lá. Ele diz: nós temos 400 dizendo isso, mas 400 mentirosos. Aleluia. Ensino que o homem pode casar quantas vezes quiser, a mulher pode casar quantas vezes quiser, mesmo que os seus cães estejam vivos. Aleluia. Eu estou falando isso aqui mais para que eles tenham conhecimento da verdade, né? Seus namoros são mundanos, quebra a palavra, diz que isso não tem nada a ver. Aleluia, coitadinho, quando o profeta vem, ele vai arrumar tudo, né? Esse é o sistema católico. Fujo desse sistema católico, fujo desse sistema pentecostal, aleluia, fujo desses incrédulos da mensagem, irmão, porque eles já têm a marca da besta. Eles viram a verdade e negam andar nessa verdade, negam se identificar com essa verdade. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Veja o que é o diabo, o mensageiro diz: o brilho
do sinal da luz vermelha. Ele diz assim: qualquer coisa que está contrária à palavra de Deus é o diabo. Não, mas aquilo é o diabo. Você diz: estou satisfeito em minha igreja, e você ouve a palavra de Deus sendo pregada e não quer concordar com ela, você está inspirado pela coisa errada, não importa quais sejam suas inspirações. Aleluia. Está errado, está errado. Já para encerrar, irmão, a evidência do Espírito Santo, igreja de Pérgamo, 29. Agora veja isso: a prova de ter o Espírito Santo, o Espírito habitando, era reconhecer e seguir o profeta de Deus, o que o profeta de Deus dava para a sua era, enquanto põe em ordem a igreja. Aos que reclamavam outra revelação, Paulo tinha a dizer: porventura saiu entre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? A evidência do cristão cheio do Espírito não é produzir a verdade, a palavra, mas receber a verdade, crer na verdade e obedecer à verdade. Essa é a evidência. Nós colocamos em pé em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu agora, esses dias, soube notícia, tinha um pastor, não vou mencionar o nome, né? E ele começou a escarnecer disso que nós pregamos aqui. E na internet, falando um monte de caco, um monte de porcaria, né? E aí, esses dias, um irmão disse: olha, irmão, ele foi internado, foi para o hospital de louco, tá doidão. Tá. Deus não se deixa escarnecer, irmão. As pessoas ouvem a verdade e escarnecem não obedecendo a verdade, irmão. Você pode escrever, essa pessoa vai ficar louca, irmão. Vai ficar doida e vai fazer coisa de doido. Se não parar lá no hospital de louco, aí tem que estar tomando injeção que ficou traspassado, né? Fora do... né? Aleluia. Isso não é uma brincadeira de evangelho, irmão. Gostaria muito que Deus abrisse os olhos de muitos para você ver quem é que está ao teu redor. Tem demônios ali, esperando te... não, tu não, tu ouviu isso, mas não, 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 fica aqui comigo. E também ao redor está um anjo do Senhor dizendo: não, 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 ouça a palavra. Está no seu lado, irmão. A quem você vai ouvir? Inclinamos nossa cabeça um instante, fale com o Senhor. Diga para Deus que você, aleluia, o teu desejo é cumprir a sua palavra. Amado Deus e Pai, depois de ouvirmos acerca desse assunto para sairmos do meio deles, aqui estamos, Senhor, para que tu venha nos receber, venha nos aceitar, porque deixamos essas coisas de lado para permanecer em tua palavra. Aleluia, vem, Senhor. Aleluia, concluir a tua obra que tu começou nesse culto através da pregação da palavra. Conclua isso em cada coração e que todos venham crer e serem cheios do Espírito Santo e venham viver essa nova mente, essa nova forma de pensar, que é a forma de pensar do Espírito Santo. Aleluia, não pregamos nada aqui para a marca da besta, mas rejeitamos a marca da besta para termos a verdade. Ajuda os teus filhos, as tuas servas, ajuda a mocidade, a todos que estão aqui, os que estão conectados com nós, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo alcance a cada um, pois nós oramos no santo nome do teu filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda com a cabeça inclinada, se há alguma pessoa que veio aqui está necessitada: eu estou doente, eu estou precisando ser salvo, quero aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Se alguma pessoa aqui que quer uma, aleluia, uma bênção, talvez de outra coisa, financeira, material, de trabalho, rapidamente passe à frente, entregue a Deus agora nessa oração. Os ministros vão se posicionar para ajudar você em oração. Enquanto oramos também por essas peças de roupa, vamos orar também pelos pedidos de oração que constam no livro de oração. por todos aqueles que estão pedindo oração.
Aleluia. Louvado seja o nome do, venha crendo, venha reverente, venha com seu coração quebrantado perante a presença.